Seja bem-vindo ao podcast do Clube da Mama, uma iniciativa da Sociedade Catarinense de Mastologia, com apoio da Libs e da MSD. Para os episódios de hoje, contamos com a participação de três grandes convidados: o mastologista Dr. Felipe Zerves, o oncologista clínico Dr. Romualdo Barroso e o patologista Dr. Marcos Corpa, para responderem cada um a uma pergunta referente às novas perspectivas no cenário da neoadjuvância do câncer de mama. Fique conosco. Recentemente, novas terapias sistêmicas têm sido propostas para o tratamento do câncer de mama e cada droga apresenta indicações específicas, de acordo com as características anatomopatológicas, subtipos moleculares e estadiamento. Cada vez mais, as avaliações pré-operatórias, anatomopatológicas e agora a genética são fundamentais para a correta seleção dos casos, mas mesmo assim as dificuldades persistem pela escassez de informações sobre essas novas possibilidades terapêuticas e como combiná-las entre si. Todos os profissionais dedicados ao tratamento do câncer de mama são desafiados a adaptarem as suas práticas aos novos cenários que felizmente seguem num ritmo de transformação vertiginoso. Mais recentemente, para o tipo triplo negativo, a imunoterapia e os inibidores de PARP foram propostos para o tratamento do câncer de mama inicial. E junto com a esperança de melhores desfechos, muitas perguntas são postas e aguardam por respostas para melhorar a aplicação desses novos recursos. Nosso podcast está dividido em três episódios complementares, onde cada convidado responde a uma pergunta pertinente ao tema. Convidamos o Dr. Romualdo para responder nossa segunda pergunta. Recentemente, os inibidores da PARP e imunoterapia foram propostos para o tratamento do câncer de mama triplo negativo inicial. Na sua visão, como essas novas terapias impactam na realidade dessa doença? E como podem ser combinadas com as demais terapias? E quais os critérios para a escolha entre cada uma delas?
Olá, muito obrigado pelo convite de participar do podcast. Essa é uma pergunta muito importante do ponto de vista clínico nesse momento, uma vez que a gente está diante de uma mudança de paradigma no tratamento do câncer de mama inicial. Com a aprovação do tratamento com pembrolizumab baseado no KEYNOTE-522, a minha impressão é que todas as pacientes elegíveis para o trial, ou seja, todas as pacientes de estádio 2 e 3 devem receber um tratamento baseado no KEYNOTE-522. E o KEYNOTE-522 incluiu pembrolizumab tanto na fase neoadjuvante como na fase adjuvante. Embora os pacientes com resposta patológica completa tenham um excelente prognóstico, a gente não tem hoje elementos para não fazer o pembrolizumab com resposta patológica completa ou com doença residual na fase adjuvante. Então, todos os pacientes devem seguir o protocolo. Com o Olympia, a gente tem um grupo de pacientes muito bem selecionados, que são os portadores de variantes patogênicas e nos genes BRCA1 e 2, a linhagem germinativa, né? Eu acredito que pacientes com mutações, variantes patogênicas em um desses dois genes, devem sim receber inibidores de PARP na adjuvância, caso tenham doença residual após a QTNEL. Embora nós não saibamos se há de fato benefício em combinar o olaparib a um esquema que já tem pembrolizumab, nós pelo menos temos dados de segurança de que a combinação de inibidores de PARP com inibidores de checkpoint é tolerável, existem efeitos adversos inerentes às duas medicações, mas de maneira manejável. Então, na minha opinião, pacientes elegíveis para o estudo Olympia também deveriam receber inibidores de PARP. E nesse caso, como nós não temos resposta baseada em nível de evidência 1, a opinião de especialista é que a gente deve combinar sim as duas terapias. Então, muito obrigado, um grande abraço.
Agradecemos a participação do Dr. Romualdo e convidamos a todos a conferirem nossa terceira e última parte deste podcast. Até lá!
Uma produção Saúde Digital Ecossistema.